Que antes de mais nada é fundamental a gente entender o que é um inventário, né? É, quando uma pessoa morre, instantaneamente todo o seu patrimônio, seja de bens, direitos e até dívidas, né? Fique muito bem claro, até as dívidas passam a ser uma coisa só. Elas tornam-se uma verdadeira universalidade, ao qual é transmitida imediatamente aos seus herdeiros. Então, à medida que a pessoa vem a falecer, instantaneamente todo o seu patrimônio, positivo ou negativo, é transferido para os seus herdeiros, né? Então, o inventário, ele tem essa função, de formalizar essa divisão de transferência dessa universalidade de bens, né? Agora, existem dois procedimentos, Letícia, que pode ser feito. Pode ser feito o inventário pela via judicial ou pela via extrajudicial. Naturalmente, como o próprio nome sugere, quando falamos em judicial, nós estamos linkados ao fórum, né? Ao poder judiciário. E a via extrajudicial, a gente pula fora do poder judiciário. E, obviamente, o que a gente puder evitar, né, de levar as demandas para o poder judiciário, em razão da morosidade, em razão do excesso de burocracia, né, do regimento que é previsto junto aos fóruns, é natural que a gente traga esse procedimento para a via extrajudicial. Tá? Independentemente entre um ou outro, é obrigação, isso é previsto em lei, que haja entre os herdeiros uma eleição de um advogado. Né? E aqui também se recomenda, né, que esse advogado ele tenha especialidade com a temática de sucessões, porque é mais uma especialidade dentro do direito. Então, existem também profissionais que são especialistas na parte sucessória. Então, ali, esse profissional, ele vai ter capacidade de identificar, né, de fato qual que é o patrimônio, quais os procedimentos vão ser adotados, quais são os documentos necessários para que possa ser formalizada essa partilha, né? E aqui também vale uma dica que, às vezes, acontecem muitas discussões, brigas, insatisfações entre herdeiros, exatamente por não contratar um profissional que possa mediar toda essa situação e estabelecer de forma legal a divisão do patrimônio. Então, de forma bem sucinta, né, o processo de inventário é isso, né, é pegar todo o patrimônio, né, da pessoa que faleceu, colocar dentro, digamos, numa caixinha, né, e fazer essa divisão dessa caixinha para os demais herdeiros. Né? É fundamental, naturalmente, se existem bens, a gente está falando aqui de imóveis, né? Se existem bens imóveis e esses imóveis não estão regulamentados, regularizados, vou dar um exemplo. Lá atrás, né, a pessoa comprou um terreno e na matrícula do imóvel, que é onde tem todo o registro da propriedade, fala apenas que comprou o terreno. Mas passados os anos, essa pessoa construiu um prédio de 3 andares. E esse prédio, ele construiu primeiro a casa, depois ele construiu o segundo andar, depois construiu o terceiro. E não fez a devida regulamentação junto ao poder público. Para se fazer o inventário, precisa sim fazer a regularidade desse empreendimento. Porque não se pode transferir, de repente, uma propriedade, seja um apartamento, ou segundo apartamento, ou terceiro apartamento, para os herdeiros, se você não está com essa propriedade descrita no registro de imóvel. Tá? Então, em suma, espero ter esclarecido aí com relação à questão do inventário.
Valdemir, tem pergunta já do ouvinte, o Joed. Opa. Ele foge um pouquinho do tema inventário, mas fica nessa alçada aí de registro de imóveis. Vamos acompanhar a pergunta dele.
Pois bom dia, Letícia. Bom dia, Valdemir. Eu gostaria, se puder, me esclarecer uma dúvida. Quando a gente adquire o primeiro imóvel, é fato que a primeira escritura, ela é gratuita? Me explica isso aí, por favor, se for verdade. Obrigado.
Valdemir? Maravilha. Veja bem, existe sim, por parte, existe uma lei específica que garante um desconto, né, no pagamento das custas, né, provenientes da escritura. Então, realmente, aquela pessoa, né, que hoje tiver o seu primeiro imóvel, né, e tiver inserido dentro das características previstas em lei, sim, tem um desconto, tá? Então, é fundamental dar uma passadinha no cartório para poder identificar que tipo de lei é essa, Né? Na medida que você for fazer a compra e venda desse imóvel, é fundamental colocar essa situação que é seu primeiro imóvel e que você está dentro dos requisitos previstos em lei para poder realmente ter acesso a esse benefício.
Sim, o Olindo está perguntando aqui, Valdenir, para inventário, né? Fazer inventário de um imóvel. E quando se trata de propriedade com documentação apenas de compra e venda, como que se faz?
É, excelente pergunta, é o que eu acabei de dizer. E a gente até na nossa série nós comentamos, né? O passo a passo, tem um contrato de compra e venda, depois tem a escritura e depois tem o registro. Ele está lá na primeira fase. Ele fez um contrato de compra e venda, provavelmente ele tem a posse, que a gente chama posse direta do imóvel, ele tem um contrato de compra e venda, ele é até visto como dono perante a comunidade, mas ele não é visto como proprietário aos termos da lei, uma vez que esse imóvel não foi registrado no nome dele. Então, o primeiro passo que ele tem que fazer, se ele ainda não fez a escritura, é passar no cartório de notas, fazer uma escritura, né? E essa escritura ele registrar no cartório de registro de imóveis. Se porventura, eu estou indo até além da pergunta dele, Valdemir, mas para eu fazer a escritura, eu preciso realmente da assinatura dos antigos donos do imóvel. Sim, realmente precisa. Mas, Valdemir, esse é um imóvel muito antigo, eu não tenho a assinatura dos antigos proprietários. Como que eu faço? Nesse caso, aí nós temos que trabalhar um outro procedimento, que é o procedimento da usucapião. É natural que, para também atingir o usucapião, minimamente ele tem que ter uma posse passiva e mansa, né, durante, no mínimo, 5 anos. Então, assim, eu estou até ultrapassando um pouquinho a pergunta dele, mas se de repente ele não tiver, né, como encontrar os antigos proprietários, ele vai ter que se utilizar da usucapião.
Agora, mais uma pergunta do Leonardo, Valdenir, a respeito de inventário.
Maravilha.
Também.
Vamos lá. Maravilha.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Valdenir. Bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. Ô, Valdenir, me tirou uma dúvida aqui. O meu avô, ele fez uma doação em vida dos imóveis que estavam sob posse dele após a morte da minha avó, né? E ele ficou como usufrutuário vitalício dos imóveis. Uma das partes, no caso dos herdeiros, eles podem fazer a venda do imóvel tendo o meu avô como usufrutuário vitalício? Me tira essa dúvida aí, meu amigo. Bom dia para todos.
Veja bem, que pergunta maravilhosa. Qual o nome do ouvinte?
Leonardo.
Ô, Leonardo, veja só. O próprio nome diz, né, usufrutuário, né? Usufrutuário significa dizer o seguinte: olha, eu estou passando a posse, eu estou passando até a propriedade, esse imóvel de fato ele é seu. Entretanto, contudo, né, eu vou ser usufrutuário dele, né? Então, certamente dentro do processo de doação, existem cláusulas que estipulam esse modelo de usufruto. Então, assim, para até te passar uma resposta mais concisa, eu precisaria avaliar esse termo de doação. Me parece que não deveria ter sido feita essa venda. Mas se porventura houver, dentro do processo de doação, a estipulação, olha, a venda pode ocorrer desde que haja concordância do doador e que esse valor seja transferido ao doador, ou parte dele, é possível sim ser feita essa venda. Então tem alguns requisitos que deve estar realmente no termo de doação, que esses requisitos aí sim você deve observar, ok, Leonardo?
Mais uma dúvida do Marcelo agora.
Letícia, bom dia, Marcelo aqui de Serra. Me tira uma dúvida, em relação ao assunto sucessão ainda de herdeiros, tem um imóvel que ele precisa fazer o desdobramento desse terreno, tem uma construção, tem que fazer o desdobramento. No caso de falecimento da matriarca, esse processo de inventário, ele é mais difícil, ele se torna mais oneroso? Tem primeiro que fazer o desdobramento do terreno para depois se fazer o inventário?
Perfeito, perfeito. Na verdade, não é desdobramento, é desmembramento. Né? Você vai pegar, acredito que seja isso, porque se tem, de repente, uma construção, e essa construção ela tem partes, a gente precisa desmembrar. Né? Então, sai de um todo e começa a desmembrar essa propriedade. É o exemplo que eu dei da parte do prédio, né? Você tem um prédio que foi construído em 3 andares e ali tem 3 apartamentos. Então, nós precisamos desmembrar essa propriedade, criar um condomínio, uma convenção condominial, um regimento interno e desmembrar cada apartamento com suas, com suas individualidades. Então, vai ter apartamento com 4 e 2 suítes, outro apartamento, de repente, com 2 quartos e 1 suíte e o 3º apartamento com 2 salas e 1 cozinha, por exemplo, né? Então, a gente vai desmembrar. De qualquer forma, se a pessoa estava viva ou não, teria que fazer esse procedimento. Então, o fato também de ela falecer não impediria ou melhoraria, enfim, a condução de fazer a regularidade desse empreendimento. Então, está certíssima a condução. Primeiro vai acontecer o desmembramento da propriedade, nós vamos organizar essa propriedade para poder registrá-la, né? E aí sim poder fazer a transferência para os herdeiros.
Mais uma pergunta do André, Valdenir.
Bom dia, Letícia. Meu pai ganhou a causa na justiça de uso capião de um lote que ele tem em Cariacica e já está no nome dele. Como que faz agora para poder passar para os herdeiros e desmembrar o que está construído? Obrigado, Band News. Em 20 minutos tudo pode mudar.
E aí, Valdenir?
Maravilha. Me parece que foi feito um processo judicial. Se esse processo judicial estabeleceu a uso capião, é requisito dentro da uso capião você fazer uma planta baixa de um imóvel. A planta baixa nada mais é do que você fazer um memorial descritivo também das características desse imóvel. Provavelmente já tenha ocorrido o desmembramento dessa propriedade no próprio processo de uso capião. Então, se existem lá... da mesma forma que a gente deu um exemplo anterior, um prédio com 2 ou 3 apartamentos e já aconteceu de repente o desmembramento, é possível já desse desmembramento a gente, dentro do processo de inventário, especificar quais são o quinhão de cada herdeiro. Valdenir, se isso não aconteceu, né? Aí nós vamos ter que fazer o desmembramento dessa propriedade, porque o imóvel como um todo vai estar no nome do pai dele. E aí a gente vai ter que fazer um processo de regularidade para poder desmembrar essa propriedade e em seguida fazer o processo de inventário, ok?
Maravilha. Valdenir, para a gente encerrar, é interessante você deixar os seus contatos, né, para o ouvinte, até mesmo o Valdenir, advogado, especialista em direito imobiliário, poder ter um acompanhamento de um profissional em uma situação como essa.
Pois não, será um prazer. O nosso telefone WhatsApp é o DDD27, o telefone é 9826-7008. Nesse telefone pode ser mandado um WhatsApp, tá? Que aí a gente pode responder com mais detalhes, né? Porque o momento aqui, apesar de ser um momento muito rico, tem algumas questões que a gente responde assim, de forma mais ampla, uma vez que a gente também não tem assim, o acesso às documentações da pergunta. Então, muitas das vezes a gente pode marcar, de repente... um horário, encaminhar para a gente a documentação, que eu tenho um prazer enorme aí de esclarecer as dúvidas dos ouvintes.